2020 provavelmente foi o ano em que passamos mais tempo em casa. Se você gabaritou o bingo da quarentena, com certeza você pintou paredes, mudou os móveis de lugar, trocou os quadros e comprou panelas. Pesquisas indicam que itens para cozinha e tintas estão entre os mais vendidos nesse período. Em outubro, com a flexibilização do isolamento social, museus, galerias e espaços culturais começaram a reabrir. Eu fiz uma enquete no Instagram do Projeto Conversas, se você ainda não nos segue, é @projetoconversas, perguntando quem se sente seguro a voltar a frequentar esses espaços. Mais de 70% dos que responderam à enquete ainda não se sentem nada confortáveis. Nos últimos meses, se você acompanha esse podcast com frequência, você deve ter percebido que a gente tentou mostrar qual a relação entre arte moda, arte design e arte e artes manuais com foco no bordado, mostrando dessa forma como que a gente pode ter contato com arte além de uma visita a um museu, a uma exposição ou uma galeria. Como a arte pode fazer parte do nosso cotidiano e também dentro da nossa própria casa. Você está no Conversa sobre Artes Visuais, eu sou a Karina Sérgio Gomes e hoje eu convidei a Ana e a Bárbara do Buge para falar sobre: é possível ter contato com arte dentro de casa, mesmo que a gente não seja um colecionador?
Oi, eu sou a Ana, uma das metades do Buge, tenho 43 anos, sou mãe, tenho 2 filhos, sou formada em letras e trabalho junto com a Bárbara em decoração há 7 anos já. O Buge é uma empresa que ajuda as pessoas a se organizarem dentro da casa por meio da decoração. A gente ajuda o cliente a decorar a casa usando muito do que ele já tem, sem obras, fazer melhores escolhas, se desfazer do que não quer. E isso ajuda que a gente melhore o fluxo da casa, né? Que a casa fique mais bonita, mais harmônica, mais leve, para o cliente dar novos passos na vida.
Olá, eu sou a Bárbara Ávila, arquiteta, uma das metades do Buge. O Buge, ele tem como foco um novo olhar sobre o que você já tem em casa. Você olhar com carinho a sua história, que você já comprou, que você já adquiriu durante a sua vida, e mostrar para o cliente que muitas vezes esses móveis e esses objetos, eles podem ter às vezes uma outra função, podem mudar de lugar e trazer um outro significado ali para aquele ambiente.
Agora vamos para o assunto desse podcast logo, né? Dá para ter contato com arte dentro da nossa casa? Como?
Sim, é possível, né, e desejável que a gente tenha contato com a arte dentro da nossa casa, por meio de bons livros, por meio de bons quadros, de boas peças feitas por artistas que a gente admira, levando em consideração que a arte é um espectro bem amplo, né? Você pode, não precisa necessariamente ter muito dinheiro para ter boas peças de arte. Quanto mais você consegue investir, mais peças você tem, mas é possível ter várias coisas em casa inspiradoras e boas obras.
Eu acredito que dá sim para ter contato com a arte dentro da nossa casa. Hoje em dia é tão comum, né, tá muito mais popular alguns sites de compra de obras de arte. Porque, assim, eu entendo a obra de arte, eu não acho que precisa ser um artista de renome, né? Eu acho que a obra, o desenho, a pintura, a fotografia, uma escultura, aquilo tem que fazer sentido para quem tá adquirindo, né, aquela peça.
Quando um móvel pode ser considerado também uma obra de arte?
Para mim, Ana, considero uma obra de arte, na minha humilde opinião, quando a gente sabe a intenção de criação do artista, do designer, né? E porque, na verdade, essas obras ela têm um porquê, né? Um porquê, seja lírico, seja uma coisa mais técnica, o uso de alguma peça, de algum desenho específico, qual é a função, no caso das peças de design. Eu acho que é quando você sabe a intenção de quem produziu a peça, ou desenhou a peça para que seja feita em larga escala.
Eu acho que a partir do momento que um móvel ou um objeto tem um desenho que te toca, assim, que a pessoa acha que é belo ou que tem um significado para a pessoa, eu acho que a partir desse momento é considerado uma obra de arte para o cliente, né? Para a pessoa que tem aquele móvel, aquele objeto. Eu acho que a gente vê a arte, né? As pessoas veem a arte como uma coisa muito... Eu sinto um pouco isso, assim. Que a arte é uma coisa que a maioria não consegue entender. Não é uma coisa muito palpável, né? Assim, e parece que para ser arte tem que ser algo que só foi feito por um artista. E de novo, né? Às vezes uma pessoa, um artista de renome. Mas eu acredito que é isso. Se for um objeto, um móvel que tem um significado para a pessoa, ou que tem um desenho que a pessoa acha belo, para mim é considerado arte, né? Se aquilo faz sentido para ela, não precisa necessariamente fazer sentido para todo mundo, mas se faz sentido para quem tem aquilo, então eu acho que pode ser considerado arte.
Bárbara, eu concordo plenamente com você. As pessoas às vezes realmente pensam que arte é uma coisa inacessível, mas muitas vezes está muito mais próximo dela do que ela pode imaginar. As cadeiras do IMES que foram desenhadas lá, enfim, no século XX, né, que fazem parte de um momento da indústria, que conta uma história do design de mobiliário, hoje, por ter caído em domínio público, elas custam 150, 200 reais, dependendo da loja que você for encontrar. Claro, não é o que a gente pode dizer que é uma IMES original, de época, que foi lá o IMES que fez, mas é um desenho de um designer e é uma obra, uma peça, uma cadeira que foi importante para o design de mobiliário do século XX.
Às vezes a pessoa tem em casa uma peça que faz parte da história do mobiliário e não sabe. Como você acha que ela pode ter esse conhecimento?
Sim, a ideia, principalmente as peças de design, muitas, quer dizer, acho que a maioria delas são feitas para serem acessíveis, né? No caso das coisas do IMES, é que é interessante porque realmente era essa a intenção, que fossem coisas acessíveis. Então, eles acabam que várias lojas podem comprar o projeto e produzir. Quanto mais fiel ao que foi projetado pelo estúdio, pelo design, né, a peça ela é mais valiosa. No caso de algumas cadeiras, IMES, a gente sente, nem que seja assim, mesmo as que são até bem menos caras, a gente sente ali que tem um peso, tá trabalhando com uma peça que foi desenhada por eles, né, assim, é muito harmônico na maioria das vezes. Eu acho que as pessoas, o interessante é você tentar descobrir a história por trás das coisas que você compra. Então, por exemplo, se você vê uma cadeira interessante, hoje você já consegue olhar no Google a história dela, uma mesa. Se você vai numa loja, você consegue, geralmente o vendedor tem, quanto mais especializada a loja, o vendedor ou o site da loja tem informações sobre o que o designer ou o que o artista pensou quando estava fazendo aquilo, ou em que momento que o artista estava, né, na hora que aquilo foi feito. Eu não acho que uma peça de design que seja de uma loja mais barata necessariamente seja desvalorizada. Eu gosto das peças que são um jeito de democratizar o design e a arte para as pessoas, eu acho importante. E aí, à medida que você vai tendo mais dinheiro ou mais condições, você vai investindo em peças mais caras. Mas eu acho que é importante investir em boas peças desde sempre. E é muito legal quando essas peças hoje estão em lojas mais acessíveis.
Dá para ter móveis de design em casa sem gastar uma pequena fortuna?
É possível sim ter peças de bons designers em casa sem gastar uma fortuna. Por exemplo, a Tok&Stok, sem fazer fazendo nenhuma propaganda aqui, mas é fato que ela tem lá nas peças dela peças de designers muito bacanas. Por exemplo, sei lá, já teve coisa do Rosenbaum, do Erkovitch, tem da Joana Lira, enfim, tem da Amanda Bernardes, tem várias coisas muito boas, muito legais, que são colaboração do designer com a marca. Muitas outras lojas hoje também são extremamente acessíveis. Por exemplo, tem a Buban, que é um site gente tem, enfim, tem inúmeras lojas que chamam um designer para criar alguma coisa. Os designers mais renomados, né, assim, as peças mais renomadas e tal, por exemplo, como tem uma loja que vende, que é Apartamento 61, eles aí fazem toda uma pesquisa, um garimpo de coisas de designers renomados, e ali você tem toda a história, e aí aquilo ali tem um preço, né? Já tem um preço maior de uma obra, mas, por exemplo, é super possível comprar alguma coisa lá, comprar alguma coisa de um designer mais contemporâneo, de repente do próprio designer, e comprar alguma coisa numa Tok Stok ou numa feira, numa dessas feiras que tem de fim de ano, por exemplo, que se acha ótimas obras de fotógrafos, de pessoas que estão produzindo em aquarela, que estão imprimindo. Então, assim, dá sim para ter coisas boas, tendo atenção ao que compra. É muito importante ter atenção ao que compra e ter foco. Tipo, qual é o seu foco? Qual é o tipo de arte que você gosta? Quanto você vai investir nessas pessoas? E aí você torna um hábito o consumo do design e da arte. É isso, você pode ir numa Tok Stok e sair com peças de artistas muito incríveis, né? Você vai e compra uma coisa da Joana Lira, uma artista brasileira incrível, da Mana Bernardes. E é isso, às vezes é numa roupa de cama, às vezes é num jogo de porcelana, tecido, num tapete. Eu acho que com a atenção e o cuidado nas escolhas, você pode ter, sim, boas peças de design e boas peças de arte, obras de arte em casa.
Para vocês, um tapete, uma almofada, uma luminária, também pode ser considerado uma obra de arte? O que considerar nesses itens na hora que você for escolher um objeto desse para nossa casa, para sua casa?
Uma das minhas peças, minhas obras favoritas de arte e design é a luminária Luccellino, do Ingo Maurer. É aquela com as peninhas, com as asinhas. É lindíssima, assim, é uma luminária. Eu acho que cada peça, se você sabe da história, por trás da criação dela, e se você sabe o momento que o artista estava vivendo, ela ganha aí um significado, né, e um valor mesmo de uma obra de arte. É interessante a gente ver a obra de arte como uma coisa próxima da gente, porque se a gente também não começa a se acostumar a valorizar o fazer do artesão, de alguém que trabalhe com madeira, de alguém que faça murais na parede, de alguém que faça aquarelas, de alguém que faça arte têxtil. Se a gente não começa a ver isso de uma forma mais próxima, fica só como se a arte fosse alguma coisa muito, muito cara, a gente acaba nunca valorizando nenhum artista que está próximo da gente. E hoje é interessante porque a internet trouxe muito mais gente para perto da gente e também a possibilidade de conhecer artistas do passado mais a fundo, porque a gente consegue ver mais, começar por uma Wikipedia e depois ver se essa pessoa tem um livro, se tem alguém que estuda a obra dessa pessoa, e a partir disso a gente ir conhecendo mais sobre arte. E aí sim, principalmente se a gente for para o território do design, a gente vai perceber que muitos tapetes, almofadas, luminárias, e são considerados, são feitos e são concebidos como obra de arte, né?
Acredito sim que uma almofada ou uma luminária ou um tapete podem sim ser considerados uma obra de arte. Por exemplo, atualmente está super em alta a arte popular, né, brasileira. E a gente no Buge fica muito feliz de ver, né, de perceber que as pessoas estão prestando mais atenção nesses artistas brasileiros que muitas vezes não são conhecidos. Eu tenho uma ligação muito forte com o trabalho manual. Eu fico muito feliz de perceber esse momento, que essa arte popular tá. Eu até prefiro chamar de arte popular, porque eu acho até que quando a gente fala artesanato, as pessoas já não dão o mesmo valor. Bem, tudo isso para dizer que uma almofada feita de renda, né, que tem um trabalho de renda, da renda Gripir, por exemplo, ou que tenha um trabalho de bordado, tudo isso, para mim, é uma obra de arte, sabe? E se isso faz sentido, de novo, né? Se isso toca, se isso para a pessoa que compra, ela vê aquilo como algo belo, eu entendo isso como uma obra de arte, né? A gente vê hoje em dia assim, esculturas em madeira, feitos por artistas populares, coisas incríveis. Ou luminárias, tem aquela Semana Criativa de Tiradentes, né? Mostrou alguns, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas deu visibilidade para um artista que começou a fazer, né? Que já fazia, na verdade, umas luminárias. Então isso, para mim, sim, é considerado arte. É um tapete feito num tear manual. Eu vejo isso como uma obra de arte e eu gostei muito dessa pergunta porque eu acho que é muito importante a gente enaltecer essa arte popular brasileira, né? A gente tem muita, muita coisa pelo Brasil afora. Tem, inclusive, um perfil do Instagram agora que eu preciso procurar, que eu não vou lembrar o nome, mas que ele fez um trabalho de ir em diversos locais, fez uma viagem pelo interior do Brasil buscando esses artistas. Então, sem dúvida, uma luminária, uma almofada, uma colcha, um tapete, pode sim ser considerado uma obra de arte.
Sim, né? Acho que você tá falando do Renan, do Novos Para Nós. É incrível o trabalho que o Renan fez. Eu vou deixar todos esses comentários, essas citações da Ana e da Bárbara, post referente ao podcast no Instagram do Projeto Conversas, @projetoconversas, se você não segue ainda. Acho que é super bacana conferir também o perfil da Semana Criativa de Tiradentes no Instagram para ver o que eles indicaram, o trabalho de curadoria deles, desses artistas da região.
Aproveitando que a gente entrou nessa seara dos itens e objetos para casa, eu vou recapitular um pouquinho uma história. Foi por meio da arte têxtil que as mulheres, por exemplo, puderam começar a frequentar a Bauhaus, né? A escola alemã de design. A Regina Gomides Graz, por exemplo, foi uma artista que chegou a participar da semana de 22, mas ela e o marido João Graz, vendo que o mercado de arte aqui no Brasil ainda era muito iniciante, que provavelmente eles não conseguiriam viver vendendo seus quadros, eles começaram a fazer projetos de interiores. E a Regina se tornou a responsável por fazer esses objetos mais decorativos, como as tapeçarias, as almofadas, as cortinas. E eram tapeçarias super geométricas, super bonitas, verdadeiras obras de arte. Enquanto João Graça desenhava o mobiliário, que são objetos mais resistentes, digamos assim, do que uma cortina ou um tapete. Numa entrevista, o João Graça disse que, infelizmente, a obra da Regina Graça acabou se desfazendo, não existia mais nada, exatamente porque tinha esse caráter mais efêmero, né, do tapete, da cortina, da almofada, que resiste menos ao tempo. Essa história da Regina Gomides Graz eu resgatei do projeto 54 Artistas Brasileiras, que vocês podem acompanhar tanto no feed do projeto Conversas, quanto numa conta que eu tenho no Medium dedicada exclusivamente a esse projeto, em que eu tento resgatar a história de algumas artistas mulheres. Eu vou deixar o link na descrição desse podcast. Enfim, retornando, né, depois de toda essa introdução. Então, eu queria saber de vocês, né, se vocês notam que ainda esse trabalho dedicado à arte têxtil, a esse trabalho mais voltado para o interior, como a confecção de almofadas, tapeçarias, enfim, ainda são feitos predominantemente por artistas mulheres. O que vocês notam?
Sim, é muito nítido. A gente percebe que a arte têxtil e a arte voltada para interiores ainda é feita predominantemente por mulheres. Acredito que ainda existe um preconceito mesmo em torno desse ofício, né? Assim, essa ideia de que, por exemplo, a madeira normalmente é o homem que trabalha, né? Com o material, a madeira, o metal. E a mulher costura e faz tricô e faz crochê. Então, isso ainda é, sim, muito forte. Mas há pouco tempo eu vi uma matéria mostrando um grupo, selecionando pessoas, não me lembro se do Brasil ou do mundo, que faziam arte têxtil, e eu achei muito legal que tinha um homem. Mas é isso, é muito difícil, né? A gente percebe que predominam-se mulheres.
Como uma obra de arte pode nos inspirar na hora de decorarmos a nossa casa?
Ah, uma obra de arte dentro de casa, ela é inspiradora, porque se a arte te chama a atenção, você já tem uma conexão com essa peça, vai te deixar mais feliz. Então, assim, o resultado é que você se sinta melhor na sua casa. E aí a gente está falando sobre isso, né? Sobre ter. Por isso que também, na verdade, quando a gente fala em decoração, no bougie, a gente sempre fala para as pessoas estarem atentas ao que elas deixam dentro de casa. Mesmo quando você tem uma peça, uma obra de arte, mas que não te faça bem, por ela ter o peso da concepção, né? Por ela ter sido concebida com ali uma carga do artista ou do designer, se você não se dá bem com aquela obra, talvez seja melhor tirar, porque é isso, a obra de arte em si, uma peça bem pensada, ela tem muito poder, né? Então, se você tem boas coisas, você vai se inspirar. Se você tem boas escolhas em casa, e se elas não estão perdidas no meio de muitas outras coisas, e bagunças, e coisas que não estão lá, se elas estão com espaço para respirar, a casa já vai ficar mais bonita naturalmente. É quase impossível uma casa que tenha limpeza e arte no mesmo espaço, que ela não seja bonita. Porque aí é tipo a junção perfeita, né? É o espaço para deixar ser e a inspiração. Uma inspiração que venha do design, que venha da obra de arte. Se elas estão num espaço limpo, espaço leve, aí é a perfeição.
Ah, uma obra de arte, ela pode inspirar com uma cor, ela pode inspirar com um desenho. Então, você pode pegar, por exemplo, sei, uma pintura, ver ali qual é a cor predominante, o que me chama a atenção naquela pintura, em termos de cor ou em termos de desenho, e trabalhar com o restante do espaço tendo aquilo como referência. Então, vamos supor, tem uma cor predominante lilás, e você pode puxar aquele tom para as almofadas, ou você pode trazer um contraste. Tem aquele tom lilás, então eu quero contrastar com o amarelo. Ou trazer aquela cor para o restante do ambiente. Uma foto que tem uma imagem mais orgânica e você quer quebrar aquilo com um móvel de linhas mais retas. Penso que seria, né, as primeiras coisas que me vêm à mente são as cores, né, que você pode pegar como referência ali, ou o desenho. E a partir disso, você querer quebrar aquilo ou ir no mesmo sentido daquilo. Então, assim, seguir aquele mesmo tom, seguir aquela mesma forma, ou quebrar, fazer uma coisa mais com mais contraste.
As cores que a gente escolhe para nossa casa têm uma relação parecida com as dos pintores para compor uma tela, por exemplo? Você acha que a teoria das cores que influenciam os artistas, como a teoria das cores do Joseph Albers, também pode influenciar na hora da gente escolher as cores para nossa casa? A gente pode se valer desses recursos, desses estudos feitos por artistas para pintar as nossas paredes também?
Eu imagino que a maioria de nós, assim, tenha o domínio da intenção que um pintor tem para colocar numa tela, porque eu acho que quando um pintor coloca, ele domina já a cor, né? Então, ele tem aquela intenção. Assim, como decoradora, a gente tenta minimamente dominar a cor numa parede como um artista domina numa tela. Tenta, né, humildemente fazer com que a cor tenha um impacto tão profundo, né? Mas tem cores cada vez mais lindas, então tá cada vez melhor trabalhar com cor. E aí, falando especificamente sobre esse artista que eu não conhecia, que é o Joseph Albers. Eu conhecia, já tinha visto algumas obras, mas eu não conhecia ele. Fui pesquisar para responder essa pergunta, e da Bauhaus, enfim. Sim, cor organizada de uma forma bem selecionada é sempre inspirador, é incrível. Eu percebo e sei que ele tinha um domínio absurdo do uso da cor, assim como a gente tem o Volpe no Brasil também, que é a mistura de cores, assim, de um jeito tão, tão delicado e tão bem pensado, né, que é incrível. Mas eu acho que é isso, eu acho que a cor é inspiradora, eu acho que quanto mais a gente conhece sobre a cor e a gente estuda e a gente testa numa parede, por exemplo, antes de aplicar e faz isso com um propósito, sabe o que, que a cor vai trazer, que é mais ou menos o que eu imagino que um artista tenha em mente quando ele usa a cor numa tela. Se a gente usar para se inspirar o trabalho de um artista, eu acho que, sim, a escolha da cor bem pensada tem muito impacto.
Eu acredito que, de novo, tem que fazer sentido para quem está habitando aquele lugar. É uma coisa que a gente fala, que aqui é interessante, é a pessoa olhar, às vezes, quando a pessoa tem muita dúvida, né? Quer colocar cor, mas não sabe qual. A gente fala, ah, olha para o seu guarda-roupa, né? Você pode ter ali uma pista de alguma cor que você goste. É, a gente olha referências. A gente acredita que é testando, né? Eu acho que a gente pode colocar cores contrastantes. Tem gente que gosta disso, né? Para algumas pessoas isso faz sentido, gosta de ambientes mais coloridos. Para outras pessoas, um ambiente mais clean, mais monocromático é mais interessante. Mas, de novo, eu acho que não existem regras. Eu acho que você tem um círculo cromático, assim como acontece na moda, né? Numa consultoria de estilo, por exemplo, você tem um círculo cromático para te ajudar a definir as cores, é sim muito interessante, porque você consegue, a partir disso, você consegue ver ali uma cor que você gosta e como que seria qual seria a cor contrastante, que outra cor você pode colocar ali para ter um contraste. Então eu acho sim que pode ser um norte. Acho que a pessoa tem que experimentar. Eu acho que uma coisa que a gente faz muito no Bougie é pegar, por exemplo, um tom que tem no tapete e jogar na almofada. E aí depende do cliente. Às vezes a gente joga o mesmo tom, né? Pensa mais monocromático, uma coisa mais clean, então coloca o mesmo tom. Às vezes uma cor contrastante.
Para que serve a arte dentro da nossa casa? Por que pendurar um quadro na nossa parede?
A arte serve dentro da nossa casa para nos inspirar. Você pendura um quadro na parede porque aquilo te inspira, porque aquilo te traz boas memórias ou te remete à beleza ou algum sentimento que você queira, que mexe com você a ponto de transbordar numa peça. Então, o ideal é que a gente saiba muito bem do que a gente gosta e escolha muito bem e pague pelo que a gente gosta, produzido por algum artista, para levar para dentro da nossa casa, para a nossa casa ser inspiradora. É muito interessante porque, assim, às vezes a gente faz algumas paredes, Bougie, com coisas muito simples, assim, com, de repente, um quadro, mas que aquela peça tem tanto propósito, é tão bonita, é tão forte, que uma parede mais um bom quadro, uma boa peça, já fazem uma diferença enorme no ambiente.
Para quem quer pendurar um quadro em casa, aquele quadro, você tem que se sentir bem com ele, tendo ele ali. Nesses anos do Bougie, a gente foi percebendo que tem muita gente que tem objetos, tem quadros em casa que a pessoa não gosta, dos quais a pessoa não gosta, né? Já aconteceu da gente chegar na casa do cliente e o cliente falar assim: nossa, eu detesto esse quadro. Então por que aquilo está na sua parede? Então eu acho que a arte ou qualquer outra coisa que esteja na sua casa, ela tem duas funções. É uma função prática mesmo, então assim, um sofá para você sentar, e tem uma função de te trazer aconchego, ou um significado, ou para mim tem que ser belo, né? Tem que ser belo e tem que ter significado. É isso, eu acho que existem coisas que são puramente funcionais, tem coisas que podem ser funcionais e bonitas. Sei lá, eu pensei aqui, pode ter um sofá que seja funcional, que tenha um desenho ok, que cumpre uma função ali, ou pode ter um sofá que tem um significado para a pessoa, que tem um desenho bonito, mas não é funcional. E ok, às vezes ele está num lugar ali que ele não precisa ser funcional, é para ele ser bonito mesmo, entendeu? E aquilo faz sentido para a pessoa. Por que que a pessoa precisa da arte dentro de casa? Para trazer significado para aquele espaço, para trazer vida para aquele espaço. Aquela obra, aquele móvel, aquele objeto, é como se a pessoa tivesse impressa nele, sabe? Eu gosto disso, isso faz sentido para mim. Isso tem um significado para mim, isso me remete a uma viagem, isso me remete a um momento da minha vida. Então eu vou deixar aquilo ali no espaço para eu poder contemplar, para trazer mais significado para aquele ambiente. Assim, aquele é o meu espaço, aquela é a minha casa.
Há muitas casas de algumas personalidades que se tornam museu, como, por exemplo, a casa da Lina Bobardi, a Fundação Maria Luísa e os Caras Americanos, a Fundação da Emma Klabin. Todas essas que eu estou citando, infelizmente, são de São Paulo, mas em BH tem a casa do Juscelino Kubitschek, no Rio tem a casa da Eva Klabin, né? Tem várias outras casas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo que acabam se tornando espaços museográficos, né? Espaços de museu. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham desse conceito de casa-museu e o que que a gente pode aprender ao visitar esses espaços e quais outros vocês recomendam?
Ai, eu adoro esse conceito de casa-museu. Eu adoro história, eu adoro entrar num ambiente e ver ali como as pessoas viviam, como que era o espaço naquela época. Inclusive, se eu puder, né, ler a respeito, assim, saber como eram as relações na época, a sociedade. Então, é o tipo de espaço que eu gosto de visitar. Conheço algum desses que você citou e gosto muito. De cabeça, sim, que eu visitei. Eu conheço um em Paris que chama, não sei se eu vou falar certo, Nissim de Camondot, que, não sei, acho que é de 1800 e pouco. Eu acho interessante ver como eles viviam na época, né? Os móveis, a arte. É como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo. É essa sensação que eu tenho quando eu vou para lugares assim, sabe? E eu sempre fico pensando, nossa, como que era, né? Como que as pessoas viviam nessa época? Nossa, olha esse móvel, isso era funcional, nossa, isso não era funcional, né? Muitas vezes eu me pego percebendo essas coisas. Nossa, mas isso não era nada funcional, nossa, a pessoa não conseguia ficar sentada aqui muito tempo. Então, eu acho que talvez esses espaços, eles ajudem a gente a pensar melhor sobre a ergonomia e a funcionalidade dos espaços e dos objetos, dos móveis. Mas tem um lugar que eu gostaria de citar, eu não conheço, pessoalmente, conheci através de um perfil no Instagram que eu gosto muito, que é da Renata Caldeira. Ela visitou, chama Villa Panza, na Itália. Então é uma edificação antiga que a família transformou em um museu. Mas eles não mantiveram, pelo que eu entendi, do que eu vi, né, eles não mantiveram os móveis. Eles têm uma exposição, acredito que vai mudando. São exposições temporárias de arte contemporânea. Então é um espaço bem interessante, né? Porque você tem ali uma edificação bem antiga com arte contemporânea, com exposições de arte contemporânea. Eu acho que vale muito a visita para quem tiver pela Itália, né? Mas infelizmente eu não conheço ainda.
E para encerrar, se vocês fossem convidadas para fazer uma exposição de design de interiores, como seria? Quais itens não poderiam faltar na exposição de vocês?
Se a gente fosse fazer uma casa cor do Bugi, né? A gente está muito numa fase de gostar muito de reencontrar o mobiliário moderno brasileiro. Tem, inclusive, uma marca de uns amigos queridos, que é uma casa-galeria, onde eles buscam várias coisas, que tem muita coisa de mobiliário brasileiro moderno, e é lindíssimo, assim, é um lugar lindíssimo de se estar. Então, talvez a gente fosse para essa linha. E a gente tem tido, nesses últimos tempos, muita relação com a arte popular, Porque os nossos clientes têm demandado muito, assim, que a gente busque algumas coisas em barro, em tramado, algumas coisas indígenas. Então, a gente tem pesquisado bastante coisa. Inclusive, tem uma história interessante que uma cliente nossa, ela viajou para... Ela estava na Dinamarca e ela também gosta muito do design escandinavo e tal. Mas na hora que ela estava lá para comprar umas peças que a gente tinha indicado, ela falou, nossa, mas eu acho que eu queria ter coisa brasileira, sabe? E quando ela voltou dessa viagem, a gente fez uma pesquisa muito legal e a gente comprou várias coisas de várias etnias indígenas, cestarias e tal, e ficou lindíssimo também o hall. E ficou tão maravilhoso quanto seriam com os itens escandinavos, que a gente gosta muito também, mas eu acho que a gente está numa fase muito Brasil. Tanto a coisa do mobiliário, né, moderno, e quanto também as coisas que são feitas por pessoas que trabalham com esse material, que a gente chama o material sincero, né, assim, o material é a terra. Com certeza eu levaria também alguma coisa de um amigão nosso que está em plena produção agora, que é o Bruno Jarrara, e ele está agora, eu acho, ele trabalha com vidro, aí tem época que ele trabalha com prata, aí tem época que ele faz porcelana, e sempre fazendo uma leitura com alguma coisa brasileira, assim, fazendo sempre trançando com as coisas brasileiras, assim, então é muito interessante. Com certeza a gente levaria alguma coisa do Bruno Jarrara, mas tem muito nome legal, tem muita coisa legal aí. A pergunta é maravilhosa, mas eu acho que aí a gente ia deixar ser uma coisa bem longa.
Eu acho que não poderia faltar, da minha parte, não poderia faltar cor e arte popular brasileira.
Muito obrigada, Ana, Bárbara, por terem aceitado participar do podcast. Eu acho que foi muito enriquecedor e eu acho que vai mudar um pouco da relação das pessoas com a casa e com a obra de arte e no pensamento do que elas trazem para habitar o espaço junto com elas, né? Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos e se inscreva no seu aplicativo de áudio. E nos siga nas nossas redes sociais. O Instagram é @projetoconversas, no Facebook é @projetoconversas. Ou, se você preferir, nos envie um e-mail com seu comentário, crítica, sugestão. O e-mail é conversas.arte@gmail.com. Vamos continuar este bate-papo. Até a próxima!